novembro de 2007, ela congrega professores, estudantes, pesquisadores e todos aqueles que têm um interesse nas áreas da atividade física e saúde. Dentre suas ações, a Sociedade realiza o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde e apoia os 5 simpósios regionais. Realiza cursos, palestras, apoia as publicações na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, além de apoiar a editoração de livros e publicações técnicas. Com o apoio dos grupos de trabalho, a sociedade propõe e apoia o desenvolvimento de ações e elaboração de documentos, posicionamentos e recomendações, como o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, publicado em 2021. Além disso, ela elabora estudos estratégicos sobre atividade física e saúde. Os nossos associados possuem diversos benefícios, como valores diferenciados em eventos promovidos ou apoiados pela Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde. Tem direito a voz e voto nas assembleias. Participação ativa nas ações da sociedade por meio dos grupos de colaboradores voluntários, além de estarem inseridos em uma comunidade científica voltada para o tema. Tudo isso com o intuito de promover o aperfeiçoamento profissional e científico dos seus associados. Para saber mais e se associar, acesse o nosso site ou entre em contato pelo nosso e-mail.
Olá, pessoal! Muito boa noite a todos que nos ouvem hoje nessa live tão especial, intitulada Compreendendo os Mecanismos Moleculares entre o Câncer e o Exercício. Então, é um assunto muito emergente e que a gente vai tratar dele num bate-papo com uma super pesquisadora, que é a professora Patrícia Brum. A mediação dessa live vai ser feita por mim, professora Cristiane Coelho Ravagnani, e pela professora doutora Deise Mota, nossa diretora científica, com suporte técnico da nossa voluntária Karine Moraes. Obrigada, Karine. E a coordenação de cursos e eventos da sociedade é feita pela Marja do Vale. Então, em forma de introdução dessa live, eu vou apresentar brevemente o currículo da professora Patrícia, porque ela tem muito mais coisas dentro do seu currículo. A professora é professora titular do Instituto de Ciências Biomédicas e da Escola de Educação Física e Esporte pela USP, graduada em Educação Física, tem o pós-doutorado em Fisiologia Celular e Molecular, feito nos Estados Unidos, e outro em Fisiologia do Exercício, realizado na Noruega. Ela é membro da coordenação da área da saúde da FAPESP e uma das poucas mulheres pesquisadoras 1A do CNPq. Professora Patrícia é pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanobiofarmacêutica e recentemente foi nomeada como professora titular. E também se tornou membro da Academia Brasileira de Ciências. Patrícia, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu vou dar as boas-vindas também à professora Deise e vou pedir que a gente faça a nossa audiodescrição. Vou começar pela minha, então. Eu sou a professora Cristiane, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo comprido, com luzes, estou vestindo uma camiseta amarela, estou de óculos com armação marrom clara, estou aqui na minha sala na UFMS, com fundo com cortina branca. Deise, com você.
Boa noite a todos, é uma honra estar aqui mediando esse bate-papo com um tema tão importante, Cris, e também com uma pessoa que eu super admiro, que é a professora Patrícia. Eu vou fazer minha audiodescrição, então. Eu estou com uma camisa preta, meu cabelo é tamanho médio aqui nos ombros, e no meu fundo tem uma cortina e uma cama com uma colcha azul.
Oi, queridas. Eu gostaria de agradecer muito o convite, dizer que eu estou muito lisonjeada de participar dessa live. que é uma honra para mim, e eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho meus cabelos também castanhos, já estão compridos, já passam do ombro, estou usando um óculos preto e marrom, e estou com uma camisa de manga comprida branca.
Tá certo, então vamos dar um início à nossa live falando um pouquinho da trajetória e das contribuições da professora Patrícia. Primeiro, Paty, muito obrigada pela seu aceite, a sua presença aqui. Você é um orgulho, uma inspiração para as mulheres na ciência. Né? Tem toda. Eu conheço parte da sua trajetória acadêmica e já fui sua aluna em disciplina da pós-graduação, então há muito tempo que eu te admiro demais e tê-la aqui para nós é muito especial. Então, eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, o que fez você chegar até onde você está agora e trabalhar nessa área que você se tornou uma grande referência, tanto nacional quanto mundial na sua área de atuação.
Querida, eu escolhi fazer educação física porque eu tinha uma paixão muito grande por atividade física, por arte. Eu sou era bailarina, né? Acho que não sou mais. E isso acabou fazendo com que eu escolhesse fazer educação física. Então, eu fiz licenciatura plena e bacharel em educação física, depois fiz o doutorado. No doutorado, eu sempre gostei muito durante a graduação de fisiologia do exercício, então eu escolhi essa área para seguir. Quis vir para São Paulo, queria trabalhar com sistema cardiovascular, e daí eu encontrei grandes mentores em São Paulo que me orientaram a vida acadêmica. O professor Carlos Eduardo Negrão e o professor Krieger, e uma junção de expertises com doenças cardiovasculares e exercício fez com que eu adentrasse nessa área de exercícios e doenças crônicas. E estudei e comecei a estudar como aluna de pós-graduação hipertensão arterial e exercício, regulação da pressão durante exercício, em modelos experimentais, né? Que foi o que me foi oferecido na época. E eu me apaixonei por ciência, me apaixonei por laboratório, tive a oportunidade de conviver num ambiente multiprofissional, com diferentes expertises, com pessoas de diferentes vocações, todas vocacionadas para pesquisa, para ciência, e aquilo foi me conquistando. E eu comecei por ali, como aluna de pós-graduação. Sempre muito encantada com aquilo que eu estava aprendendo e querendo fazer o melhor. E isso foi dirigindo a minha carreira, a minha vida. Comecei a participar de congressos, depois prestei concurso na Universidade de São Paulo. Eu ainda nem tinha acabado o meu mestrado e eu fui contratada como professora na Auxiliar de Ensino, MS1, que nem existe mais na USP. Hoje você precisa ser MS3, pelo menos o título de doutor para prestar concurso, naquela época não. De tão incipiente que ainda era a nossa área e a carência de especialistas. E comecei muito cedo minha carreira universitária e eu fui conciliando a graduação com a pós-graduação, pesquisa que eu fazia, e fui caminhando. Daí fui para o exterior, voltei, investi numa nova área, iniciei uma nova linha de pesquisa na Escola de Educação Física, acredito que no Brasil, na área, que é a parte mais molecular, né, de ver mecanismos moleculares associados a essas doenças e o impacto do exercício sobre isso, e sobre essas vias. E fui caminhando, e sempre muito movida pela vocação para o ensino e pesquisa, que eu acho que são os meus fortes. Eu gosto muito de ensinar, gosto muito de sala de aula, de desse poder de transformar as pessoas pelo conhecimento e na orientação também, de pesquisas, de ver os meninos, como eles crescem e ver eles também se transformando dentro do laboratório. Isso acho que são os maiores presentes que a gente pode ter, né?
Legal. A gente brinca que aqui tinha muitos lutadores, vieram das lutas, agora uma bailarina.
Uma bailarina que virou remadora, né?
Pois é, virou uma bailarina. Muito legal. E assim, eu dou aula na disciplina de fisiologia e assim, eu tento mostrar para eles a diferença, né? Antes se falava muito em anatomia, muito antigamente, depois muito em fisiologia, depois muito em bioquímica, e a gente partiu para a biologia molecular, então, como uma área assim, de tanta novidade. Eu falo, vocês acreditam que se descobre proteínas ainda? Que a gente ainda descobre coisas? E tem uma professora que ela é craque nisso, e eu falo de você na minha disciplina, sabe? Sempre fazendo propaganda da sua área e de você, pela admiração mesmo. Muito, muito legal.
Bom, eu vou fazer então a próxima pergunta, Paty, e tem a ver um pouco aí com a questão da sua nova paixão, que é o remo, né? Nos últimos anos, a gente tem visto muitas indicações das suas pesquisas, tem ganhado muito destaque, né? Você foi finalista do Prêmio Inspiradoras de 2023 nessa categoria de atenção ao câncer de mama. Eu tenho que ler, porque é tanta coisa. Pelo selo de direitos humanos e diversidade, né? Que foi concedido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Também na categoria Mulheres em 2020, mais recente, você foi nomeada membro da Academia Brasileira de Ciências, ABC. E além de coordenadora do projeto Remama, que eu tenho acompanhado bastante também, você também tem praticado remo. Eu tenho acompanhado a sua carreira, Paty, com relação aos estudos, que você sempre foi mais da ciência básica, né? E agora Sim. Eu tenho visto que você tem feito mais estudos clínicos. Eu queria que você contasse um pouco para a gente dos seus projetos, né? E como que foi, porque geralmente a gente tem essa... Não sei se no seu mestrado, no doutorado, você também fez estudos clínicos ou trabalhou mais com animais. Então, como que foi essa transição? Porque eu acho que é muito diferente, né? Eu, por exemplo, fiz um mestrado com... A gente fala os humanos, né? E depois eu fiz doutorado com os animais e tive um pouco a visão dos dois e eu achei totalmente diferente. Se pudesse comentar também.
Comento com o maior prazer. Então, eu tive uma formação em fisiologia integrativa, que era estudar como que a pressão arterial era regulada durante exercício, né, hipertensão, com os mecanismos envolvidos na redução da pressão arterial pós-exercício e pós um exercício crônico também, né? E depois, no meu pós-doutorado na Universidade de Stanford, eu tive a oportunidade de adentrar dentro da célula, estudar sinalização adrenérgica, e acabei estudando uma síndrome, que é a síndrome da insuficiência cardíaca, que é a via final comum de todas as cardiopatias, né? E vendo os mecanismos moleculares associados aos benefícios no músculo cardíaco, e depois de que eu voltei para o Brasil, comecei a estudar músculo esquelético também. Então, eu adentrei, como vocês falaram, mais ainda na pesquisa básica e por mecanismos moleculares. E eu achei que foi uma contribuição muito importante para a nossa área, né? Porque nós tínhamos, só dando um breve histórico, por exemplo, do avanço na área, eu fiz a minha pós-graduação na década de 90, meados da década de 90, né? E a gente já tinha, desde a década de 50, 53, que foi publicado os trabalhos que mostravam na epidemiologia da atividade física essa associação entre atividade física e redução de mortalidade cardiovascular, famoso estudo do Morris, na verdade, que a gente tinha, que os motoristas de ônibus, que tinham um trabalho mais, eram mais inativos, mais sedentários também, né? E eles acabavam tendo maior acometimento cardiovascular do que os cobradores que andavam pelos ônibus. E isso foi muito bonito, foi publicado, teve toda uma linha de pesquisa na parte de epidemiologia que foi mostrando essas associações, só que quando você tem uma associação epidemiológica como essa, você vai querer se aprofundar e entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Por quê? O que acontece com esse coração, com o exercício, então, que a pessoa parece ter menos evento cardiovascular? E daí você vai começar a buscar o porquê, né? Ciência é isso, aprofundar. E eu quis, cheguei no laboratório nessa época onde, né, o conhecimento fervilhava e com o advento da biologia molecular a gente conseguiu estudar um pouquinho melhor os mecanismos que explicavam essas associações, né? Então eu adentrei realmente no treinamento que eu tive, pesquisa básica, e entrei até dentro da célula, voltei e montei aqui meu laboratório de fisiologia celular e molecular do exercício, né? Em 2003 eu inaugurei esse, e a FAPESP me deu dinheiro para fazer pesquisa, e eu comecei a minha linha de pesquisa nessa parte mais molecular. E fui seguindo, estudando as doenças mais cardiovasculares, insuficiência cardíaca, até o dia que eu acho que é muito importante também falar isso para os alunos, que é o seguinte: até que chegou um aluno que conversou comigo e falou assim: eu gosto tanto do que você faz, mas eu queria estudar câncer. E por que a gente perde tanta massa muscular no câncer, a caquexia do câncer? Eu estudava mais a perda de massa muscular associada a doenças cardíacas, a insuficiência cardíaca. E eu olhei bem para ele e falei: é tão importante a gente trabalhar naquilo que faz os olhos da gente brilharem. E pelo Cristiano eu adentrei, né, na área de oncologia. Eu não fiz isso sozinha, eu me associei a pesquisadores da área, porque eu precisava aprender bastante, né? E assim eu adentrei a área da oncologia do exercício, né? E comecei com os trabalhos mais moleculares. Com o avanço da ciência e tudo na área, vem a carência também. Será que essa proteína que eu encontrei, que a Cristiane falou um pouco atrás, ou será que esse mecanismo que eu estou vendo aqui, realmente ele é relevante clinicamente? Isso ocorre em humanos? Então você tenta se aproximar um pouco e fazer parcerias também no hospital, né? Eu sempre fiz isso. Eu sempre fui da pesquisa básica, vocacionada a resolver problemas, ao que pudesse auxiliar e que a gente compreendesse o que está acontecendo do impacto do exercício no paciente com insuficiência cardíaca, no paciente com câncer. Então, por que não aquilo que eu posso, ou aqueles alvos que eu estou estudando, será que eles são relevantes para o humano também? Então, essa aproximação e essa vocação para tentar aproximar um pouco a pesquisa básica de problemas que realmente pudessem ter relevância clínica e chegar mais próximo do paciente. E meu trabalho, então, né, eu já trabalhava dentro do INCOR e depois fiz a colaboração com o ICESP, então eu estava muito próxima, apesar de ser da básica, estava muito próxima da pesquisa clínica também, e auxiliava meus colegas e outros professores, vendo a parte molecular dos trabalhos clínicos que eles faziam, né? Então já havia essa cooperação, essa colaboração. Qual foi a chavinha que me fez entrar em pesquisa clínica? Também, porque eu não parei de fazer a molecular, faço até hoje, faço as duas, né? Como você bem disse, eu comecei a remar. Isso não faz tão pouco tempo assim. Isso foi... Eu comecei a aprender a fiz canoagem primeiro, caiaque, né? Em 2014, foram 10 anos. E quando foi por volta de 2017, eu me interessei por remo também. Comecei a remar na raia, comecei a remar de uma maneira mais consistente. Hoje eu integro a equipe da USP, Master de Remo. Então, vou representar a USP também nas competições de remo Master, né? E o fato de eu remar na raia fez com que eu conhecesse o programa Remama, né? O programa Remama é um programa que foi uma iniciativa do ICESP, em parceria com a rede de reabilitação Luci Montoro e o CPUSP, de ofertar, né, para mulheres que com histórico de câncer de mama, atividades físicas, principalmente com membros superiores também. Então, elas foram fazer canoagem, né, na raia da USP. E o diretor atual do CPUSP, que era o coordenador da raia na época, professor Fará, ele me chamou a atenção e falou assim: Patrícia, você que trabalha com câncer, eu já trabalhava na área de oncologia, falou assim: olha aqui essas mulheres, olha esse programa, por que que você não faz pesquisa nessa área também? E daí o que aconteceu foi que me apresentaram a professora Cristina Brito, que trouxe, né, essa ideia do Remama para o Brasil, e começou junto com a professora Lina Mara e o Bezerra, né, do CPUSP, eles começaram o Remama em 2013. Então, em 2017, eu fiquei tocada com a ideia e adorei ser convidada para iniciar pesquisa num programa de extensão da universidade. Então, era um programa de extensão que hoje é um programa de extensão com curadoria científica. Então, tem pesquisa também andando no Remama. E foi assim que eu adentrei a pesquisa clínica. Por quê? Porque daí eu, mais uma vez, me associei à doutora Cristina, às pessoas que também trabalham na área, e daí a gente iniciou com o mestrado de um aluno meu, o Rafael, né, que começou a trabalhar para ver o impacto da canoagem, né, nessas mulheres, sobre aptidão física, imagem corporal, vimos níveis de atividade física nelas com acelerometria, com questionários, e essa atividade em grupo, né? E vendo o impacto desse exercício na saúde delas, saúde como um todo, cardiovascular também, aptidão física e assim por diante. E daí, iniciamos com a pesquisa do Rafael. Hoje a gente tem pós-doutorandos, alunos de graduação, alunos de mestrado também, né? E pós-docs, fazendo um trabalho lindo frente a esse programa. Então, é um programa de extensão, onde a gente sempre pede bolsas também para os alunos de graduação ajudarem nas atividades práticas dessas mulheres na raia. E, em paralelo, a gente também tem alunos de pós-graduação, a que eu sou extremamente grata, de pós-graduação. Nós temos pesquisadores de pós-doc, também fazendo suas pesquisas junto a esse programa Remama, né? E isso ampliou. Então, por exemplo, nós ganhamos lá o selo de direitos humanos e diversidade aqui na terceira edição. Eu tenho até hoje esse troféuzinho que eu tenho muito orgulho, né, por esse programa alcançar essas mulheres, né, que às vezes se locomovem de regiões muito distantes da cidade de São Paulo para vir remar conosco, né. E depois, no ano passado, também eu fui indicada, como você disse, no Prêmio Inspiradoras, que quando entraram em contato comigo, eu achei, juro mesmo, eu estava fora do Brasil, eu achei que era trote. Eu falei, não é possível, esse prêmio não existe. Depois que eu fui ver que eu é que não conhecia e que realmente o prêmio existia. Eu falei assim, mas ninguém, eu não me inscrevi, nada. Ele falou assim, não, mas nós fizemos uma busca ativa e vimos o impacto e o quanto que o Remama e os trabalhos que a gente tem publicado acabaram aparecendo na mídia, né? E nós agora também iniciamos um programa que é de condicionamento físico remoto para essas mulheres, né? E eu acho que vale a pena falar do OncoFit. Hoje nós temos o Remama e OncoFit. O que é o OncoFit? Durante a pandemia, essas mulheres pararam e não puderam mais vir remar na raia. E a gente sempre estimulava elas a fazer exercício, mas a gente foi vendo que elas pararam de postar o que elas estavam fazendo na pandemia, cada vez menos elas conversavam conosco. Então, nós ficamos estimulados a fazer uma pesquisa de inquérito, né? E a gente fez questões, passamos questionários para elas sobre o que elas estavam fazendo de atividade física, se estavam fazendo ou não, exposição, se elas estavam expostas ou não, se estavam saindo de casa. Isso foi na primeira onda da pandemia, né? Da pandemia foi lá, nós fizemos essa coleta em 2020 e nós publicamos esse trabalho mostrando que 90% das mulheres que eram fisicamente ativas na raia pararam completamente ou diminuíram muito a atividade física que elas faziam, porque elas estavam em casa. Elas ganharam entre 1 e 15 quilos em 6 meses, a média de 5 quilos. E a gente sabe muito bem do impacto da inatividade física, do comportamento sedentário, porque também a gente viu isso, e por questionário, e do ganho de massa corporal, no impacto disso, é um fator de risco para doença cardiovascular, para recidiva. Então, nós ficamos muito preocupados e iniciamos um programa, que é o programa de telesaúde, de condicionamento físico remoto para essas mulheres, que também trouxe, hoje eu tenho um aluno de doutorado só com o OncoFit, né? Nós estruturamos e nós fizemos esse ano o aniversário de 300 aulas online, de um segmento dessas mulheres ao longo de todos esses anos, né? Um condicionamento físico multicomponente que hoje é ofertado de segundas e quartas e o Remama de terças e quintas, né? O Jean Coelho é meu aluno. Ele é o aluno de doutorado que tem trabalhado no OncoFit. Ele está lá em Paris, aliás, agora, apresentando o trabalho de OncoFit, dessa padronização que a gente fez do condicionamento físico remoto, né? E segunda-feira nós vamos estar na TV Senado falando sobre o OncoFit também.
Né? Muito legal. Legal.
Acho que eu até falei demais, mas desculpa. Mas é assim que eu cheguei na pesquisa clínica. E hoje eu faço uma pesquisa clínica em paralelo com a básica. Porque é muito bom trafegar nesses dois lados. São pesquisas que se complementam muito. E isso é muito legal.
Só uma observação, que o Jean é da nossa diretoria, da atual gestão. Então, o Jean é uma pessoa que se compromete muito. Eu acho que essa proposta do OncoFit é muito, muito legal.
E nós temos uma enfermeira de formação com alma de profissional de educação física, porque ela faz muita atividade física, ela luta, que é a Aline, que está fazendo um trabalho lindo e com um olhar de enfermagem, também nos ajudou muito com o OncoFit. Uhum. Né? De ter aquela visão da enfermeira também. Olha, nós temos que cuidar com isso, a gente tem que ter centros referenciados próximos e temos que estruturar dessa forma, de outra. Também acompanha a gente, coordena toda a parte do Remama para mim, Aline. E a gente tem a Julie trabalhando, que é uma mineirinha, que é uma gracinha, veio de BH para cá na pandemia também. E me conheceu na pandemia. e está fazendo um trabalho lindo também, vendo a frequência de desautonomia nessas mulheres do Remama, tal, que é um dos trabalhos que eu estou fazendo, inclusive, junto ao INCT, que eu participo hoje.
É porque eu vejo, assim, muitas mulheres, elas não têm, às vezes, força para se deslocarem, e aí energia, não se sentem com a energia necessária para se deslocarem, para fazerem exercícios em centros de exercícios, sabe? E aí essa proposta elas podem fazer em casa, elas podem fazer de casa, né?
Elas fazem em casa. Eu depois que a gente começou com o OncoFit, que foi algo que foi motivado por essa pesquisa de inquérito que a gente iniciou, né? Que a gente fez lá em 2020. Abriu um edital na Universidade de São Paulo, na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, das ODSs, né, de saúde, não sei o quê, e eu entrei com uma proposta que a gente chamava no início de Remama Online. Eu falei assim, olha, essas mulheres estão paradas na pandemia, eu consegui kits, eu comprei com esse edital, a gente ganhou o edital, e eu comprei kits para mandar para casa das pessoas. Um kit para elas fazerem atividade física, para fazer exercício, né? Porque elas são orientadas, né? Em casa. E daí a gente, cada uma recebeu o seu kit, foi uma festa. A gente levou a caminhonete para a Raia, entregava o kit para elas tal. E hoje a gente tem os dois, tem o OncoFit em paralelo com o Remama. No início ele se chamava Remama On, mas daí como o Remama voltou ao Remama na Raia e Remar, daí a gente rebatizou como OncoFit. Né? Então a gente está fazendo os dois. Né? São mulheres que vêm de um centro que é um referenciamento, todas têm liberação pela reabilitação do ICESP, já passaram pela reabilitação, são referenciadas a vir na Raia da USP, e agora o programa cresceu para o OncoFit também, né? Mas temos referenciamento, então a gente faz todo um acompanhamento, né? Nós somos um centro que está atendendo essa demanda com o ICESP. E é muito lindo, ano passado a gente fez aniversário de 10 anos do Remama, e a gente fez um primeiro evento que foi lindo, um evento para elas, em que a gente reuniu remadoras de todo o Brasil para fazer, para remar na Raia, né? Um festival de remaduras rosas, junto a um evento científico. A parte online foi uma parte em inglês, que foi uma parte mais para pesquisadores da área. A parte, teve uma parte presencial para elas, explicando, olha, a gente faz pesquisa para ir. Sabe aquele questionário que vocês respondem, não sei o quê? Então, olha aqui, ó, o resultado é esse, a gente vai publicar. Então, para elas e para profissionais de saúde, a gente fez um evento, né? E também teve o ano passado um lançamento desse livro, que é tão bonitinho, é PDF, está lá no site do ICESP, que é um livro chamado Mar de Rosas. E tem o PDF dele lá no ICESP. Só entrar no Remama, ICESP, e vocês podem baixar o livro, onde essas mulheres contam as suas histórias. E o quanto que a atividade física fez de diferença na vida delas. Então eu guardo com muito carinho minha cópia aqui em casa. E tem aqui um intermezzo que eu também falo, e todas as pessoas que trabalham também, líderes, né? Também falam.
Nossa, muito legal. Fiquei até emocionada aqui, porque é tão bom a gente ver as histórias das pessoas e como que o exercício muda, né, a vida de muitas pessoas.
Muda muito. Mudou a minha. O remo mudou minha vida também. O balé primeiro e depois o remo.
É importante estar sempre ativo, independente da atividade, né? Eu acho que tem fases da nossa vida que a gente vai mudando.
Não, com certeza.
Eu queria até complementar, porque recente, eu não sei se todos aqui que estão assistindo viram, se vocês viram, teve uma divulgação de uma artista que está com câncer e ela está fazendo atividade física, inclusive em casa. E ela, inclusive, está fazendo durante a quimioterapia. Ela estava com o catéter fazendo atividade física e várias pessoas questionaram, falaram, nossa, mas pode fazer mesmo. E não é a primeira vez que ela tem, é uma recidiva. E ela sempre fez o exercício, né? Ela faz com a fisioterapeuta. E antes, a pessoa que tinha uma doença, ou mesmo grávida, né? Grávida não podia pegar peso, não podia fazer exercício. E hoje, como que você vê essa evolução da ciência, né? Mostrando que algo que era contraindicado, ó, apareceu um negócio aí, que algo que era contraindicado, hoje tem sido você vê como, por exemplo, um coadjuvante, né? O exercício físico, no caso das pessoas que estão em tratamento.
Com certeza. Quando a gente fala de câncer, a gente tem que falar do contínuo do câncer. Então, quando eu falo de exercício e câncer, ou atividade física e câncer, eu tenho que pensar nesse contínuo. E o que é o contínuo? É a prevenção. Exercício previne eu ter câncer lá mais para frente na minha vida? Sim. Durante o tratamento, ou quando a pessoa também está com câncer, e tem também a sobrevida pós-tratamento. Né? Porque uma pessoa que passa por um tratamento oncológico, ela vai ter, né, efeitos adversos da própria doença e do tratamento da doença, que pode ser muito tóxico. Né? Então, aumenta muito, por exemplo, fatores de risco cardiovascular, neuropatias, fadiga, e linfedema, e vários outros efeitos adversos. Então, a gente tem que pensar do exercício em todo esse contexto, né? Se você for comparar a área de oncologia com a de cardiologia, a de oncologia é muito recente, né? Então, o conhecimento não está tão avançado como está na área de cardiologia, né? Até ontem, a preocupação dos oncologistas era o paciente viver. Com o avanço do tratamento, né, antineoplásico, as imunoterapias, terapias-alvo, hormonioterapias, o que acontece? A sobrevida dos pacientes melhora muito. E daí o que você quer também? Qualidade de vida. Daí o exercício começa a ter o seu papel, né, reconhecido, e daí não só para a sobrevida, e não só para a prevenção, mas e durante o tratamento? Né? Então, hoje o que se tem aqui, né? A prática de atividade física, ela é reconhecida como uma estratégia, não só para prevenção, como terapia complementar ao tratamento oncológico no câncer, né? A prática de exercício, ela é tolerável, ela é segura, né? Isso até quando ela é praticada durante o tratamento. Óbvio que a gente tem que ter vários cuidados, né? Mas isso já está nas diretrizes das principais sociedades de oncologia, né? Inclusive na nossa, brasileira também, que nós publicamos recentemente, né, um guia de recomendações de atividade física para paciente oncológico. Mas eu digo que o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, a própria ASCO, Associação, né, de Oncologia Americana também, Europeia, todas elas, né, elas recomendam atividade física. A gente não está tão avançado, né, como a gente está na cardiologia, em que a gente tem, assim, até para DAC, tem que tomar cuidado, para doença arterial coronariana, a prescrição é essa, para, doença arterial periférica, assim, cuidado com aquilo, tem particularidade, né? câncer, a gente sabe que a atividade física pode trazer benefícios, né? E que ela é tolerável, é recomendada, e que você tem, no caso, o que se recomenda é 150 minutos, é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, 150 minutos de atividade física moderada, né, semanal, ou 75 minutos em duas vezes, um pouco mais vigoroso exercício, mas todo movimento conta, e a gente tem que levar em conta o que, que o paciente consegue fazer, quando ele está, por exemplo, em tratamento. Mas já, eu fiquei muito feliz de ver em congressos que eu vou, que alguns hospitais já estão adotando, inclusive, pessoas fazendo exercício físico antes da sessão de quimioterapia dentro do próprio hospital, entendeu? E eu espero que cada vez mais a gente tenha mais produção de conhecimento que realmente nos ajude com trabalhos com bases científicas para que a gente possa realmente mostrar uma forte evidência e segurança e colocar isso nas recomendações, né? Quando vários estudos, né, coincidem em mostrar que os benefícios do exercício para o paciente oncológico, né?
Tudo bem, Paty. Assim, você citou esse, vamos dizer, um manual, um guia, que são as recomendações de atividade física durante e após o tratamento oncológico. Esse material, ele teve, né, a participação...
aqui, ó.
Nós, a Sociedade Brasileira de Atividade Física participou da construção, então é um orgulho para nós. A sociedade, eu digo que a gente precisa ocupar esses espaços, porque atividade física é nossa área, então nós precisamos ocupar esse espaço junto com sociedades médicas, então se apropriar mesmo desse conhecimento e divulgar isso. E aí o professor Rafael Deminis também está, né, organizou esse documento, ele também faz parte de um grupo da sociedade, de um GT, que foi, o GT foi criado recentemente só de atividade física para populações clínicas, justamente para a gente contribuir com várias áreas aí, clínicas, que ainda tem muito a se descobrir relacionada à atividade física. Então, eu vou pedir para que você fale um pouquinho dessas recomendações ou algo que você ainda não falou sobre ela, o que te chama mais atenção e de recomendações para essa população específica.
Então, eu vou contar um pouco da história dessas recomendações, né? Olha como é importante a gente estar sempre transitando nos eventos científicos também. Foi no CELAFISCS que eu encontrei o Rafael Deminis e o Leandro Rezende. A gente estava na mesma sessão, os três palestrantes, e o Rafael manifestou esse interesse em organizar, falou assim, nossa, a gente precisa se organizar, quem trabalha com oncologia, em fazer as recomendações brasileiras, nós ainda não temos. E o Rafael, muito à frente, assim, e cheio de vontade, iniciou esse grupo de trabalho e a gente foi conversar com as diferentes sociedades e inclusive eu, Rafael e o Leandro, a gente representava a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde para trabalhar nesses documentos. Né? Nós somos convidados como experts da área pela sociedade para montar essas recomendações. E daí a gente, nós nos unimos a oncologistas, a pessoas com diferentes expertises, o pessoal do INCA também, um oncologista e um profissional de educação física, diferentes regiões do país, isso a pandemia, nós começamos a trabalhar na pandemia, na primeira recomendação, né, e a gente trabalhava online, a gente fez um trabalho maravilhoso juntos, publicamos o primeiras recomendações em 2022, e as recomendações para, na realidade, pessoas que têm, que estão tratando de câncer ou já tiveram câncer, estão na sobrevida pós-câncer, essas recomendações foram publicadas no ano passado, em 2023. Né? Também uma parceria INCA, a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. E daí a gente, o documento é gratuito, o PDF deve estar na SBAF, está no INCA, está no site da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, então você baixa o PDF e pode ler. Ele é um documento para profissionais de saúde, para orientação para a prática clínica. O que que se tem na literatura? O que que se tem de evidência? Por exemplo, hoje já se sabe, nas recomendações eu já falei, 150 minutos, né, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, né, semanais, ou 75 minutos, duas vezes 75 minutos, é isso que está no documento, né, e daí a gente fez, um screening de vários guias, né, e recomendações já publicadas, fez um critério de inclusão, a pergunta pico, e daí a gente conseguiu, começou com 14 posicionamentos e guias, e chegamos a 2, em que a gente utilizou e aprofundou para responder as nossas perguntas do que atividade física, o impacto da atividade física no paciente oncológico, em tratamento ou na sobrevida pós-câncer, sobre se poderia ou não fazer, quando se tinha intensidade, duração, tipo de exercício, uma recomendação, uma evidência forte, a gente colocou no documento também, e daí a gente sabe hoje que se há uma alta evidência de que exercícios físicos melhoram, né, o bem-estar psicossocial do paciente oncológico, a qualidade de vida, a fadiga. 72% dos pacientes que passam por um tratamento oncológico tem uma fadiga imensa. E o exercício é tão eficaz, tem uma alta evidência. Ou seja, mesmo que tiver mais trabalhos na literatura, essa recomendação não muda, porque a evidência é alta de que a eficácia do exercício para a fadiga, para a funcionalidade. O que seria funcionalidade? Força, resistência muscular, mobilidade, equilíbrio, né? Aptidão aeróbia também. Então, a gente tem, por exemplo, evidência moderada sobre sono e qualidade do sono, né? E tem ainda carências de estudos para ver o impacto do exercício na cardiotoxicidade, por exemplo, induzida pelo tratamento, é uma coisa que ainda carece de mais trabalhos na literatura, sobre sobrepeso, obesidade, função cognitiva, né? Que a gente sabe que são neuropatias, que são problemas e efeitos adversos do próprio câncer e de seu tratamento. Então, há uma carência grande ainda de trabalhos na literatura que fomentem esse conhecimento. Mas a gente já tem evidências de que o exercício físico e a atividade física, eles devem ser realizados, né? Com forte evidência em algumas variáveis, moderadas em outras, e mais baixa em outras, mas não quer dizer que não tenha efeito, é que não tem ainda um corpo de conhecimento na literatura que realmente a gente consiga uma recomendação com alta evidência ainda. Mas estamos trabalhando do outro lado, na ciência básica, na parte clínica, para contribuir para esse conhecimento, para mais tarde chegar ali nas recomendações. Mas esse documento ele está publicado e está nos sites das sociedades e pode ser baixado, muito fácil de ler, a leitura, e foi um prazer imenso trabalhar com esse grupo.
Muito bom, Paty. Muito obrigada mesmo. Agora, na nossa pergunta que a gente fez do roteiro, a gente queria falar um pouquinho sobre a evolução da biologia molecular, né? Qual que é a importância dela para a identificação desses mecanismos protetores do câncer? Inclusive, eu li um estudo, que eu achei muito interessante, que ele mostrava que o exercício, ele otimizava o tratamento, porque ele melhorava ali o fluxo sanguíneo que estava em volta daquele tumor. E eu achei bem interessante, se você pudesse explicar um pouco esses mecanismos, os mais importantes, né, com relação à modulação de hormônios, alguma coisa nesse sentido. E as tendências emergentes, eu acho que você até citou um pouco, né, falando sobre a questão da cardiotoxicidade do tratamento mesmo, que tem menos estudos com relação a exercício físico, mas se você quiser citar também mais alguma outra tendência que você vê, né, nos congressos, enfim, ou de estudos que ainda a gente não tem essa alta qualidade de evidência, mas que provavelmente daqui um tempinho aí vai vir.
Vai. E os próprios trabalhos da ciência básica acabam direcionando, né, o conhecimento para que a gente tenha boas perguntas e algo para ver mais para frente na clínica também, né? Isso, por exemplo, do que você citou do fluxo sanguíneo, o que que acontece no microambiente, né, tumoral? Então vamos pensar em tumores sólidos. Então você tem uma massa ali, né, do tumor, que não são só células tumorais, são células tumorais, são vasos que tem ali, são células do sistema imune, várias outras, né, que tem ali formando esse microambiente tumoral. Então, isso que você falou sobre o fluxo é muito importante, porque na grande maioria, os tumores sólidos, eles trabalham, eles vivem muito bem em metabolismo glicolítico, em hipóxia. Então, a perfusão do tumor e os vasos no tumor, eles têm uma formação toda anômala, toda, entendeu? E o tumor se favorece, o core do tumor, o miolinho do tumor, é uma área muito de hipóxica, pouco perfundida, né? E o que que o exercício físico, pelo menos trabalhos experimentais, estão mostrando, né? E que é lindo, isso a gente fez num trabalho que a gente publicou no iScience em 2024. Um trabalho de uma postdoc nossa, que foi minha aluna desde a graduação, a Vanessa, hoje ela está em Harvard, é pesquisadora lá, mas a gente publicou um trabalho lindo, né? Lindo, em que a gente mostra uma redução da área de hipóxia do tumor pós-treinamento físico. E isso já havia sido mostrado também por outros pesquisadores em outros tipos de câncer, isso é experimentação. O que que acontece? Olha que interessante. Se você consegue perfundir melhor o tumor, o exercício físico melhora, né, a perfusão do tumor, você tem mais células, por exemplo, do sistema imune, células CD8 positiva, linfócitos T, citotóxicos, que podem adentrar esse tumor, né, e podem começar a nos defender dessas células tumorais. Eles são citotóxicos, eles levam à morte dessas células tumorais, né? Então, uma das coisas, por exemplo, nesse trabalho da Vanessa que a gente fez, é que a gente tem uma melhor perfusão, a gente viu, e a gente viu que a gente aumenta a população de células CD8 positivas, que são linfócitos T citotóxicos, no tumor dos animais treinados. E outra coisa que a gente quer, o tumor é menor. O treinamento reduz a massa tumoral. Isso é muito importante, né? Então, isso eu acho que são conhecimentos que daí você fala assim, puxa, se o exercício físico pode melhorar a perfusão do tumor, imagina se um paciente com câncer ativo faz exercício antes da quimioterapia. Será que o drug delivery, o quimioterápico, não vai adentrar melhor esse tumor? se essa pessoa fizer exercício um pouquinho antes ou continuar fazendo exercício, né? Será que a janela terapêutica dele não melhora também? Ele suporta mais a quimioterapia? Você tem uma maior eficácia? Então, são todas questões abertas que a gente ainda tem que estudar, mas que os trabalhos com animais nos, sabe assim, acende a luz, mostra um caminho no final do túnel. Não dá para desvincular e não olhar. Eu faço pesquisa clínica, não olho para a básica. Básica não serve na minha área, ou vice-versa. Não, pesquisa é integrar. Quanto mais, isso eu senti demais. Trabalhando em trabalhos clínicos, estando lá do lado das mulheres, do paciente oncológico, e estando lá no animal, você começa a ter você começa a pensar num problema e fala assim, olha, isso daqui dá para eu testar em célula, isso daqui, olha que legal fazer em animal, dá para eu ver se melhora, se diminui o tamanho do tumor, não sei o quê. Daí você direciona e mostra isso na literatura, já tem gente fazendo trabalho com imagem de tumor em pacientes com câncer para ver se o exercício melhora essa perfusão. Então, assim, não está desvinculado, é muito bonito, bonito, e que a gente aprecie tudo que se tem ao nosso alcance de conhecimento para conseguir trafegar, entendeu? Com esses problemas. O importante é ter uma boa pergunta e saber olhar para a básica e saber olhar para a clínica e fazer essa conversa. Eu acho que isso é muito importante. Deixa eu ver o que mais que você falasse. Então, as contribuições da biologia molecular são essas. E do exercício, por exemplo, então tem vários mecanismos que a gente sabe que o tumor lança a mão para crescer. Então, a gente estuda essas sinalizações e vê se o exercício muda vias que são mais pró-tumorais, se ele melhora vias que são antitumorais, entendeu? E estuda tudo, para depois ter bases científicas para que você recomende o exercício. Daí vem um profissional mais da prática, fala assim, mas qual é o tipo de exercício, intensidade? Daí tem pesquisa aí para décadas. Ainda assim.
Só uma perguntinha nesse sentido. Tem tido muita pesquisa em relação às miocinas e o papel delas, papel antitumoral?
Sim, tem vários estudos, inclusive, porque, por exemplo, o tumor libera vesículas, o próprio músculo libera vesículas contendo ali, e você tem um crosstalk que chega no organismo como um todo. Então, essas vesículas contendo... a gente tem que identificar, né? Por isso que na biologia molecular a gente usa muito para saber o que é que vem do músculo e que pode ser benéfico, o que vem do tumor, como que isso se interage, como as miocinas podem agir, algumas que a gente conhece, outras que a gente vai vir a conhecer, né? São vários mecanismos de regulação em que você pode estar fazendo... que o próprio músculo cardíaco, músculo esquelético, eles podem estar auxiliando de alguma forma, sistemicamente, a partir dessas miocinas que vão agir, às vezes, no próprio tumor, né? Ou impedir essas outras vias, né, que fazem com que o tumor cresça. Mas é evidente, isso é constatado na literatura. Treinamento físico, exercício físico, reduz a massa tumoral. Resolve o problema? Não. Depois de um certo ponto, isso a gente já fez. O exercício físico, ele consegue segurar muito o crescimento do tumor. Mas chega numa fase da doença, né? Em que você perde para o tumor, sabe? O exercício não consegue mais. Então, a gente tem que alcançar essa janela, ver o que a gente tem, e daí, junto com a terapia medicamentosa, tentar, né, o mais que a gente puder prolongar a vida, né? Os meus animais, a sobrevida aumenta em 30% com exercício físico. Isso é uma das coisas que a gente fez nos modelos que a gente faz. Então, assim, tem muita coisa para a gente conhecer que a gente não sabe ainda.
Eu queria até comentar isso com relação a que você falou, que no final aumenta a sobrevida. E eu vejo muitas pessoas, por exemplo, a minha mãe teve câncer e morreu de câncer. E o meu avô também, do mesmo tipo. Então, eu faço até um controle para esse tipo específico de câncer. E ela era super ativa. E eu vejo muitas pessoas falando assim, poxa, mas fulano teve câncer, mas é ativo. E aí eu acho importante também a gente lembrar que o câncer é uma doença multifatorial. Então, a atividade física é um dos fatores que talvez retardou o aparecimento desse câncer, a gravidade desse câncer, né? Mas tem vários outros, alguns que a gente infelizmente não controla, né?
Não. Então, o importante é dizer, eu diria assim, né? O exercício físico, talvez, em pessoas ativas, se essa pessoa não fosse ativa, ele teria aparecido antes. E talvez ela não tivesse chegado na idade que chegou. Eu tenho certeza que ele posterga. Eu acredito muito, eu vejo demais isso nos meus animais. É impressionante. E a gente vai desde célula até humano. Então, assim, é muito gratificante, né? Olha, o trabalho...
Estão
pedindo aqui que eu fale de quem é o trabalho. O trabalho é da Vanessa Voltarelli. Voltarelli com dois L's. Ele foi publicado no IDE, né? Science 2024. Eu posso pegar aqui o direitinho o DOI e passo para vocês. Eu posso fazer isso enquanto vocês vão perguntando? Só para eu... Daí depois vocês passam para a audiência. Espera aí, só um pouquinho, não estou vendo vocês aqui ainda, mas dois palitos eu copio esse DOI.
Tá ótimo. A próxima pergunta era até sobre um outro estudo que foi matéria da agência FAPESP, que você também participou do estudo, que fala sobre o desempenho em testes físicos, como que poderia ajudar no direcionamento. Se você pudesse comentar um pouquinho desse outro estudo? Depois a gente vai passar a lista de referências, né, Cris?
Esse daqui eu já passei para vocês aqui, que é o da Vanessa. O do William, que é outro trabalho que saiu agora, inclusive saiu uma reportagem bem interessante, porque foi um trabalho, ambos, o da Vanessa quanto do William, foram financiados pela FAPESP, né? E daí, o trabalho do William, eu fui co-orientadora dele, né? Então, o que a gente fez foi, a gente publicou um trabalho do Cristiano, que foi quem me fez entrar na seara do câncer, né? E olha, o Cristiano me deu uma das maiores alegrias. Ele fez um trabalho tão lindo, que deu frutos tão grandes. Primeiro, me fez conhecer Remama, me fez ir para a Raia. Foi ele que era aluno de canoagem e fez nosso grupo ir lá na Raia, eu conheci a Raia. Então, eu sou muito grata ao Cris, a tudo que aconteceu com o câncer, né, na minha vida. E ele ganhou aquele... A gente ganhou com o trabalho do Cris, aquele prêmio também da Folha de São Paulo e do ICESP, que eles têm junto, né? E que a gente ficou muito, muito feliz, que é de bastante prestígio. Eu gostei bastante, que é o Otávio Frias, Prêmio Otávio Frias. Eu gosto muito desse prêmio, foi o primeiro prêmio, que é um prêmio da oncologia em pesquisa, né? A gente ganhou na área de pesquisa, e não era um estudo de quimioterápico, era um estudo de exercício. Isso é muito legal. Abre os olhos dos oncologistas para a nossa área, para mostrar que exercício pode, deve ser recomendado e estou mostrando os mecanismos. Isso dá muita força, porque oferece curadoria científica para aquilo que a gente está propondo. Não adianta eu bater na porta do oncologista e falar assim, faz exercício, é bom. Se ele lê, se sai na mídia, se tem publicações, se tem mecanismos ali mostrando, tudo isso reforça a importância, né, da prática de atividade física e exercício. Esse trabalho do Will é o segundo trabalho que a gente fez junto com o Gilberto, que é o meu grande parceiro, oncologista querido, né? Espero nunca precisar dele clinicamente, mas a gente faz pesquisa junto e ele é uma ótima pessoa, né? Mas a gente trabalhou com pacientes com câncer de pulmão, de células não pequenas, né? Cujo prognóstico desse paciente é um paciente muito grave. E a pergunta que a gente queria treinar os pacientes, ele falou assim, calma, mas não sei nem se essas pessoas conseguem fazer um teste em esteira. Falei assim, paciente com insuficiência cardíaca com 30% de fração de ejeção faz, como esse paciente deve conseguir, Gilberto? Vamos tentar. Daí a gente conseguiu convencê-lo e o que a gente fez foram testes ouro, né, gold standard para aptidão aeróbia, tipo um teste de esteira, ergoespirométrico, e fez também um teste de caminhada de 6 minutos, um teste de sentar e levantar, e testes clínicos, testes de fácil aplicação num ambiente de hospital. E a gente mostrou que pacientes com melhor aptidão física, né, e melhor score nesses testes, eles tinham uma sobrevida, um prognóstico melhor do que pacientes que não tinham, né, uma aptidão física muito boa. E são pacientes graves. 60% desses pacientes, 67% desses pacientes eram caquéticos quando diagnosticados. Só que os que tinham uma aptidão física um pouquinho melhor, a gente dividiu em tercis, né? A que estava no tercio superior tinha uma sobrevida maior. Daí a gente levou, né, fez um experimento junto com Harvard, com o soro desses pacientes, tratando músculo esquelético, na cultura de músculo esquelético também de humanos. E mostrou que a mitocôndria, que são as fábricas de energia, né, do nosso músculo esquelético, também estavam funcionando melhor nos pacientes que tinham maior, melhor aptidão física. Daí a gente pegou esse soro desses pacientes, pegou esse sangue desses pacientes e viu o que, que tem de diferente aqui. Daí a gente achou alguns metabólitos diferentes, que a gente precisa ainda validar, como serina e tal, para ver, será que tem valor prognóstico? Será que pessoas que aumentam isso no sangue, e isso está relacionado a uma melhor aptidão, essas pessoas têm uma janela de tratamento melhor, vão ter um prognóstico melhor? Então, tem tanta coisa para ser estudada, mas esse trabalho do William, que eu tive a oportunidade de participar, é lindo, é muito bonito, né? A gente também estudou, viu caquexia, viu um monte de coisa. E a gente está iniciando agora uma outra parceria para trabalhar com pacientes com câncer de cabeça e pescoço, que também são caquéticos e tal. Daí é câncer ativo. E temos os sobreviventes, né? Que já que tiveram câncer, trataram, e que são as mulheres, por exemplo, do Remama. Então, a gente, nesse espectro, a gente está trabalhando pacientes com câncer e pacientes que tiveram câncer.
Muito legal. Essa pergunta final, a gente está encaminhando para o final agora, Paty, depois vamos fazer perguntas aqui da audiência, mas ela fala um pouco do que a gente já vem falando durante toda a live, mas para fechar realmente, a gente percebeu pela sua fala que ainda tem muito o que ser estudado. Então, em comparação com a cardiologia, a área da oncologia e exercício físico está muito ainda subexplorada. E se você tivesse assim que pensar ali alguns temas de investigação na área, que talvez sejam os mais emergentes e que mereçam mais atenção nas pesquisas para que se transformem em ações práticas do profissional de educação física, qual que você destacaria?
Em vez de começar com as pesquisas, posso começar com as ações práticas, que eu acho que são importantes?
Claro.
Né? Então, a gente tem, por exemplo, a resolução 391, né, de 2020, do Conselho Federal de Educação Física, né, que coloca o profissional de educação física no hospital, podendo trabalhar não só na atenção primária, secundária e terciária, né, segundo o SUS. Então, ele pode estar nas unidades básicas de saúde, eles podem estar nas UPAs, unidades de pronto atendimento, nos hospitais. Então, há uma carência, sim, de profissionais dessa área nesses locais. A gente sabe, a gente produz pesquisa, a gente mostra que exercício melhora, mas a gente tem que ter ações práticas de ter centros referenciados ao alcance dos pacientes que estão em tratamento e nos que já trataram, como as mulheres do Remama têm como ir para a Raia, outros centros referenciados com pessoas bem capacitadas, profissionais de educação física e de outras áreas da saúde, sempre a equipe multidisciplinar é muito bom, fisioterapeutas são bem-vindos e outros profissionais da saúde também, né, para atuar com essas pessoas, mas ter centros vinculados às secretarias de saúde em diferentes municípios, no próprio estado e nos estados, mas a gente ter, assim, esse paciente tem que ter para onde ir, né? A gente tem que ter mais também cooperação entre o estado e a universidade também, né? Programas conjuntos, né? Então, eu sinto falta disso. Eu acho que a gente precisa muito desse profissional e precisa de centros referenciados e dessa parceria para atuação. Imagina uma pessoa que falaram muito para ela que exercício é importante, ela saiu da reabilitação, ela vai aonde? Sozinha? E vai fazer o quê? E seria muito interessante que a gente tivesse centros referenciados e profissionais bem treinados para estar recebendo essas pessoas, né? Você não tem centros de reabilitação cardiovascular? Cadê os centros de reabilitação e de programas de condicionamento físico para prevenção primária, secundária, entendeu? Também na área de oncologia. Eu sinto falta disso. E o nosso profissional tem que estar lá, né? E tem que estar sendo preparado desde a graduação para atuar, né? Com essas pessoas. Então, isso eu acho que é muito importante. Ainda é recente o profissional de educação física dentro do hospital, mas ele precisa ser mais conhecido, porque o exercício traz efeitos benéficos muito bons. E a gente precisa desse profissional dentro dos hospitais e nos centros referenciados, e nas UPAs e nas UBSs também, né? Trabalhando com a população, acho que isso é importante, né? E também ter mais formas de você levar o exercício até a casa do paciente também, né? Telecondicionamento físico chegou para ficar, né? Então, em relação a ações práticas, eu acho que também tem isso. Eu acho assim que eu aprendi muito com um programa de extensão com curadoria científica, isso é muito importante, né? E essa associação da pesquisa com a extensão, acho que, e o ensino, né? Porque você tem alunos ali, que é muito importante, e que a universidade faz muito bem, né? E com relação às pesquisas, a gente tem várias carências ainda, né? A gente, por exemplo, sabe, vou dar um exemplo, que é uma coisa que a gente está estudando, né, que pacientes que passam por quimioterapia, não só quimio, outras também terapias, mas principalmente quimioterapia, já falei com a Daisy, né, que ela falou, tem cardiotoxicidade, neurotoxicidade, déficit cognitivo, né? Então, tem um termo em inglês que chama camel brain, que é um déficit cognitivo associado à quimioterapia. Então, a pessoa sai, por exemplo, isso acontece, a gente vê, por exemplo, né, às vezes nos nossos pacientes, déficit de atenção, memória, e isso atrapalha a vida da pessoa, a reinserção no trabalho, a qualidade de vida dela, né? E o exercício pode melhorar muito, a gente está estudando isso, por exemplo. Então, isso dá os efeitos adversos que são, em que a gente tem evidência ainda baixa para fomentar a literatura e a gente chega lá. Dos mecanismos moleculares é realmente ver tudo que está acontecendo nesse microambiente tumoral e tentar ver o que, que exercício pode fazer nessas diferentes vertentes e vias, né? E eu acho que um grande desafio é olhar para a pesquisa não só é tentar compreender e aprender de outras doenças, de outras experiências, da ciência básica à aplicada, e ter essa mente aberta, né?
Tá certo. Muita coisa a ser estudada ainda, né? Estamos ainda, vou dizer, engatinhando na área do câncer e exercício físico, como aconteceu com outras doenças que hoje a gente tem muito mais esclarecimento. Uhum. E o bom é que o câncer não é mais aquela sentença de morte, já está longe disso. Então, porque a gente evoluiu muito na ciência. Acho que o exercício físico pode trazer grandes contribuições. Eu vou aproveitar aqui para a Karine colocou no nosso chat que a gente tem bastante atividade pela sociedade. Nós temos uma live sobre ciência aberta com o professor Daniel Pierre, live pela nossa revista brasileira de atividade física e saúde no dia 13 de novembro. 14 a 16 de novembro a gente tem o simpósio da região sul em Criciúma. 27 a 29 de novembro tem o CIPES em Recife, então no Recife, Pernambuco. E 3 a 7 de dezembro, a gente vai se encontrar lá. Tem o Congresso Brasileiro de Ginástica Laboral. Então, todos esses eventos têm associados da sociedade, têm descontos. Então, bastante evento científico aí. E nós vamos abrir, então, aqui para a pergunta da audiência. E aí, o Fábio perguntou como o exercício físico regular pode influenciar a expressão de genes relacionados à supressão tumoral e aos reparos celulares em pessoas com câncer.
E Fábio, muito obrigada por sua pergunta. Tem uma publicação, a primeira foi em 2000, a segunda em 2010, que são chamados os hallmarks do câncer. Então, são várias características do microambiente tumoral que fazem com que aquele tumor persista, cresça, e acaba levando a pessoa a óbito, né? Uma delas é a supressão tumoral. Então, o tumor, ele ativa vários fatores de crescimento, né? Antiapoptóticos, não morre. Então, assim, o que alguns estudos já têm mostrado é que o exercício físico, ele mexe com proteínas do ciclo celular, com vias de morte celular, aumentando, por exemplo, vias de apoptose, de morte celular programada. E esses genes, como é que ele regula? Ele regula, né? Em níveis tanto transcricionais como proteínas também, né, pós-transcricionais, na tradução mesmo dessas proteínas. Agora, como isso ocorre, daí a gente tem vários fatores, né, que podem regular a expressão de genes, né? Daí você tem lá, por exemplo, fatores epigenéticos como microRNAs, RNAs circulares, que podem regular a expressão de genes que vão ser ou não vão ser transcritos, entendeu? Então, a gente sabe que o exercício, ele mexe, estou dando exemplo de um, com vários sistemas de regulação da transcrição, por exemplo. E isso vai acabar influenciando a expressão de genes ligados a, não só a supressão tumoral, mas a vias de proliferação, a vias de morte e assim por diante. Tá bom?
Muito obrigada, Paty. Essa foi, acho que a única pergunta aqui da nossa audiência. E dado o adiantar da hora, a gente vai encerrar por aqui. Agradeço demais a sua participação. Dizer que foi excelente e que você é sempre muito próxima nossa da sociedade, sempre colabora muito com as ações da sociedade. E é muito importante que a sociedade tenha grandes referências assim como você. Obrigada mesmo, muito obrigada por essa live.
Eu é que agradeço muito, foi um prazer enorme. E que venham outros e a gente se encontre em Recife ou se não em lugares, mas um prazer muito grande falar para a sociedade. É uma honra, um prazer. Obrigada.
Eu queria agradecer também. Também vou para Recife, para o CIPES, então vamos todos.
Oba!
E também queria dizer para quem chegou depois, quem gostou dessa live, compartilhar, né? É muito importante esse espaço da gente aproximar o cientista, não só da nossa área da educação física, mas de outras áreas também, com informação de qualidade. A gente tem visto muita desinformação recentemente, né? Essa semana a gente viu uma pessoa, uma médica, que fez uma desinformação com esse tema relacionado a câncer, e é muito triste a gente ver pessoas, né, divulgando informações, desinformações, né, que não são informações. Então, se você chegou depois, perdeu o começo, vai ficar gravado, e a gente vai estar sempre promovendo várias lives com vários assuntos. Quem tiver também sugestões, né, Cris, quiser mandar para a gente sobre temas, a gente está sempre aberto aí. Muito obrigada aí a todos, obrigada, Patrícia, um abraço, Cris.
Obrigada.